senhores. Gostaria de dar início à sessão ordinária dessa casa no dia 19/10/2020. Vereador presente na casa, vereador Arthur, vereador Junei, vereador Valmir, vereador Anete, vereador Rodrigo, vereador Alain. Seja bem-vindo, vereador Elisamara, novamente, ocupando o lugar que o povo lhe concedeu. Vereador Felipe da Agricultura, na minha direita, vereador Felipe Almeida, e na minha esquerda, vereador Jair Ribeiro, e esse que nos fala, vereador Amaro. Dando sequência, então, desejo uma boa reunião a todos. Coloco a palavra ao secretário com a lei municipal dessa casa, aprovada por a casa, a leitura bíblica.
Obrigado, presidente. Boa noite a todos os colegas e todos que estão acompanhando a nossa reunião. A palavra de Deus no Salmo 125 nos diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Com os montes eles cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas os que desviam pelos caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos maus feitores. Assim, haja paz em Israel. Amém.
Amém. Com a palavra, ainda o secretário da Casa, vereador Jair.
Vamos, então, à leitura das correspondências, presidente. Que nos diz o seguinte: Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas, Direção de Controle e Fiscalização, Supervisão de Serviços Processuais, Setor de Arquivo. Procedência: SEAD, SECAUT. Destinatário: SEAD, SEARC, Setor de Arquivo. Processo expediente número 1400-0200-18-0. Contas de Governo, exercício 2018. Órgão: Executivo Municipal de São Jerônimo. Termo de encerramento de processo eletrônico. A decisão da 2ª Câmara em sessão de 3 de junho de 2020 transitou em julgado em 10 de setembro de 2020 e todas as alíneas foram cumpridas. Peça 2758631. B. Emitido parecer sob o número 20602, favorável à aprovação das contas dos senhores Evandra Giseberlé e Júlio César Prates Cunha, administradores do Executivo Municipal de São Jerônimo, no exercício de 2018. Peça 2760-985. C. O processo está em condições de ser encaminhado ao Legislativo para fins de julgamento nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Aqui também. Senhor presidente, comunico-lhe, nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal, que o Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer relativo às contas do gestor do município de São Jerônimo no exercício de 2018, conforme decisão transitada em julgado no processo número 1403-0200-18-0. A íntegra do expediente pode ser acessada no portal do Tribunal de Contas do Estado/RS, www.tce.rs.gov.br, mediante utilização de senha pessoal que poderá ser gerada no portal deste tribunal, na guia jurisdicionada, consulta processual privada, geração de guias de recolhimento. O envio da decisão final desse poder legislativo deverá ser realizado por meio do portal do TCE Rio Grande do Sul, www.tce.rs.gov.br, em jurisdicionados, processo eletrônico, acesso ao sistema, com criação de um e-protocolo, avulso do tipo manifestações processuais, nos termos do artigo 72 do regime interno do Tribunal de Contas do Estado. Favor responder em e-mail, confirmação de recebimento, que foi respondido. Orçamento. Cliente, Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo. Item. Não? Ah, tá. Município de São Jerônimo, ofício número 243/2020, São Jerônimo de São Jerônimo, 8 de outubro de 2020. Excelentíssimo senhor, amado Jerônimo Vande de Azevedo, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Jerônimo, prezado senhor, apraz no cumprimentar Vossa Excelência, bem como os membros desta colenda Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo em que lhes encaminhamos o projeto de lei número 050/2020 em anexo, o qual autoriza a abertura de crédito especial na LOA 2020. Sendo a lei orçamentária uma previsão de arrecadação e definição de gastos que ocorrerão no exercício financeiro subsequente, torna-se evidente que seu cumprimento não tem como se realizar de modo absolutamente fiel, sendo natural e compreensível que o orçamento executado não será idêntico ao que foi aprovado. São muitas as intercorrências havidas desde as previsões que são feitas para a elaboração da peça orçamentária até o final de sua execução. Várias as alterações nos fatos econômicos e sociais, nem sempre previsíveis e mensuráveis, exigem mecanismos que permitam ajuste ao longo de sua execução orçamentária. Daí porque existem os instrumentos de flexibilidade orçamentária, com a finalidade de viabilizar alterações que se mostrem necessárias no orçamento caso deste projeto de lei. Neste caso específico, trata-se de ajuste a fim de atender despesas com aquisição de equipamentos para suprir a demanda nas unidades de saúde de média alta complexidade, tendo em vista o novo modelo de saúde implantado. Diante do exposto, solicitamos a esta Igreja Câmara que aprecie e aprove o presente projeto. Atenciosamente, Prefeito Municipal Evandro Agis Ebelé.
Voto a ata. Senhores vereadores, coloco a ata em discussão, a ata número 26/2020. Os vereadores concordam com a ata, permaneça como estão. Foi aprovado por todos os senhores vereadores, foi unânime. Próxima
proposta. Vamos às proposições, presidente. Excelentíssimo senhor Amaro Vante de Azevedo, presidente da Câmara de Vereadores de São Jerônimo. O vereador que a subscreve requer, após ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, providências urgentes no reparo e manutenção dos brinquedos da Praça da Vila da CE. A praça, ela é frequentada pelos munícipes, gerando assim grandes riscos para os seus frequentadores, que em sua maioria são crianças. Plenário 19 de outubro de 2020, assinado pelo vereador Felipe Ramos dos Santos, da bancada do PDT.
Senhores vereadores, antes de botar suas propostas em aprovamento, eu deixo oficializado a esta casa. Os vereadores que compor a sua proposta pode pedir para a Alexandre o vídeo e colocar no seu, nos seus face. As propostas, suas proposições, seus trabalhos. os vereadores que, vou repetir, os vereadores que achar interessante na de sua defesa da sua proposta e colocar no seu Facebook, por favor, pede para a Alexandre a cópia que ela estará fornecendo essa casa. Coloco a proposição do vereador Felipe em discussão.
Senhor presidente, uma boa noite, demais vereadores, colegas desta casa. A proposição está clara, senhor presidente. Está sendo feito, né, uma limpeza na praça e a mim chegaram algumas fotos, né, pedindo providência por parte das pessoas que lá frequentam. Né, e agora, com o período de pandemia, quando começa um pouco da flexibilização, o pessoal vai até a praça. E a praça tem alguns equipamentos, alguns brinquedos, está bem claro nas fotos aí, que não dão uma total segurança, principalmente para as crianças que lá brincam. Está ali a foto principal. Então, a gente pede que o Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, né, não sei quem mais possa ir junto, né, dê uma melhorada na questão dos brinquedos e, se não conseguir arrumar, que pelo menos retire de lá, para que as crianças não venham sofrer um dano maior aí e sair prejudicada. Era isso aí, né? Peço o apoio dos senhores.
Antes de passar a aprovação e ter a anuência dos senhores parlamentares, gostaria de também me comunicar, senhor vereador. Nós temos em Tramandaí umas praças ecológicas, e essa praça, elas custam em torno de 25 a 30 mil reais. É uma praça moderna, se vocês forem no Google aí vocês vão ver, e é uma forma uma coisa renovada. É muito legal. Meus assessores já estão buscando até valores para nós, efetivamente, os novos governos, poder ter essa visão para melhorar as condições até para nossas crianças, para nossos familiares que vão levar os nossos filhos, né, até a essas novas instalações. Porque, na verdade, essa praça aqui está um lixo. Por isso, o vereador coloca a palavra à disposição. Os vereadores com... Vereador Anete.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, aos ouvintes. Lixo está tudo, né? Academia ao ar livre, que foi posta em todas as praças, não existe mais nenhuma. Então, eu pediria que, né, que tenha manutenção das praças para as crianças, claro, ótimo. Mas e as pessoas com mais idade? Onde todos nós ocupávamos esse espaço. Onde é que está, onde é que andam as academias livres aqui da nossa cidade, colocada no governo passado? Tudo está um lixo. Tudo. E a gente fica preocupada, vereadora Lizamara, muito preocupada. Porque não adianta a gente recuperar as pracinhas, que é muito bom, claro que é muito bom, e o Estado está aqui.
Ainda com a palavra, essa Casa Legislativa, vereadora Lizamara.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento meus colegas. Estava com saudade já da casa, né? 30 dias. Meu companheiro Jander ficou aqui. Companheiro é coisa do PT, mas acho que a gente se sente essa questão de companheiro, né? Porque os companheiros de partido estamos aí todos nos trabalhistas, né? Mas, enfim, acho que ele me representou. Espero que muito bem, tenho certeza que fez isso. A preocupação do vereador Felipe aqui é a preocupação que a gente tem visto na cidade toda, quando a gente tem andado na cidade, né, com o descaso dos locais públicos de São Jerônimo. A gente sabe que tem uma cultura que as pessoas não cuidam, né, as praças não cuidam, mas para isso precisa ter vigias, precisa ter vigilantes que ficam atentos, cuidando, né, as praças, porque aí o poder público tem que fazer, e colocar alguém para cuidar. O sistema de vigilância é extremamente importante. Imagina nós com aquela orla, com praças e com academias ao ar livre, assim como as outras praças. Então, eu tenho ouvido muito, vereador Felipe, essa queixa de que todas as praças realmente estão sucateadas. Seria isso, presidente.
É, Jair, depois o líder do governo.
É, eu, o senhor falou em líder do governo e eu vou me referir a ele, porque eu me lembro que o vereador Gilney, algum tempo atrás, aí ele fez uma cobrança dura na questão das academias, que estavam em cima lá do ginásio municipal, atirado, e não colocava em prática isso aí para o pessoal aproveitar. E continua, né? E continua atirado. Ali mesmo, perto da minha casa, na esquina, tem uma academia, entre aspas, porque não tem, né? A pracinha das crianças, que é só um brinquedinho, está tudo quebrado. Quer dizer, então eu acho que é o momento, vereador Felipe, do senhor fazer essa cobrança, porque a Praça da Usina, se ficou agora na responsabilidade da prefeitura, eu acho que nada melhor do que eles exercer esse ato de conserto, de atenção e de reparo da nossa praça. E ali agora começa a esquentar e nós vamos ver aí o fluxo de pessoas, principalmente as crianças querendo brincar. Me preocupou muito, já terminou o meu tempo, preocupou muito, foi o brinquedo quebrado ali. As
seu tempo
pudessem...
foi esgotado, senhor vereador, vereador ali do governo.
Boa noite, presidente, boa noite, vereadores. Todos falaram com propriedade e com razão, né? A gente vê que estão abandonadas mesmo as praças e as academias, principalmente as academias, né? E agora está crescendo, além disso tudo, está crescendo a grama, né? O brejo está vindo agora, porque começa a esquentar, né? Só que tem a questão da pandemia, né? Só que está no fim, já tá, parece que está flexibilizando mais, né? A saída das pessoas de casa, as reuniõezinhas, aquele negócio tudo. Então, as pessoas, as brisadas, vão começar a usar as quadras de esporte, né? Vão começar a usar as pracinhas, né? E tem que estar limpa. Realmente, tem que ser cobrado isso aí de prefeito, né? E hoje tinha um funcionário aqui pegando e cortando a grama na praça aqui, ó. Tava limpando a praça. Mas tem muita grama no meio dessa praça central aqui, ó. Tá feio mesmo, sabe? No meio dessas pedrinhas ali, ó, não é lugar de criar grama ali. Ali tem que estar sempre limpinho ali, ó. Tá? E todos nós temos razão em estar cobrando, sabe? E aquela lá de baixo...
Seu tempo estourou, senhor líder do governo.
Senhor presidente, só para deixar claro, não vamos confundir alho com bugalho. Deixar bem claro, eu não falei em sujeira, eu não falei em outro equipamento que não seja os balanços que estão no estado preocupante. E a preocupação é com as crianças que podem se machucar. Se as academias não estão em conformidade nas praças, façam o pedido para que arrumem as academias. A minha proposição é em cima dos balanços. Não confundam alho com bugalho.
Bem discutido a proposição do vereador Felipe da Agricultura. Eu coloco a proposição do Felipe em votação. Os vereadores concordam com a proposição, permaneça como estão. Foi aprovado por todos os senhores vereadores. Próxima proposição.
O vereador que essa subscreve requer, após ouvido o plenário, solicitar ao Executivo Municipal, junto à Secretaria de Obras, conserto da oficina mecânica onde foi feita a passagem de canos da drenagem da Vila Quininho. Existia um piso de concreto onde existia a oficina do proprietário, que não foi concluído desde o contrato assinado em 8/10/2014. Plenário 19 de outubro de 2020, assinado pelo vereador Gilney Ventura, da bancada do PSDB.
Com o próprio vereador.
Eu pediria a Alexandre ali colocar o contrato ali, ó, na tela lá em cima. Lá, ó. O negócio é o seguinte, aqui, ó, fizeram uma drenagem na Vila Quininho ali, ó, muito boa, por sinal. Passaram dois canos de 80, tá, para fazer a drenagem, atravessou a oficina, teve uma cedência do senhor Paulo ali, ó. Tem a foto, tem. Tá? Ela não pegou a foto? O Nicolas não passou? Não, tá aqui, ó. Tá aqui o contrato, aqui, ó. Tá assinado pelo ex-prefeito, tá? Dia 8 de outubro de 1914, tá? De 2014, né? E o proprietário, né? O senhor... 2014, tá? Ele tinha oficina na casa dele, cedeu a área ao passar esses canos para desbocar no, na, no valo lá no Ferreira, né? O que, que acontece agora? Aconteceu que eles pegaram e quebraram o piso. Quebraram o piso, colocaram os canos e colocaram só a escora em cima ali, né? E o que acontece? Quando chove, tá entrando água para dentro do pátio, sabe? Tá ficando alagado, sabe? Já foi na prefeitura várias vezes reclamar. Na gestão anterior, que ele queria conforme pegar, né, entregar de acordo com aquilo ali, né? Teve, realmente teve esse contrato, teve o acordo, mas a prefeitura não cumpriu, não deixou em condições, sabe, o pátio dele, a oficina dele, né? Então, o que eu digo? Passei, conversei com o morador, conversei com a esposa dele, que inclusive está muito braba, sabe? E com razão, né? Está reclamando muito, disse que já foi na prefeitura reclamar. Muitos já orientaram para colocar na justiça ou coisa parecida, né? Mas é coisa simples. É um pouquinho de areia, eu acho uns 3 metros de areia ali, ó, e uns 5 sacos de cimento resolveria o problema, né? Pegar de acordo, a oficina do cara estava bem, arrebentaram tudo e não consertaram, sabe? Pô, já faz 6 anos.
Seu tempo estourou, senhor vereador. Vereador Anete.
Aí eu me ponho a me perguntar: o que faziam os vereadores desta época? Onde estavam os vereadores fiscalizadores desta época que não cobraram do prefeito Marcelo Luiz Schreiner? O que fizeram nessa época? Faltava uma Anete aqui sentada nesse lugar. Pagos pelo povo! Atenção! Pagos pelo povo! Não admito isso aí. Peraí um pouquinho. O vereador vem para segundas-feiras para cá sentar nesse lugar. Muito bem pago, sim, senhores. E aí? Não cobram do prefeito? É uma pena que eu não estava sentado aqui. Não interessa se é do meu partido, ou de acolá, ou de acado. Cuidado, vereador Alisamar. Então, nós temos que cobrar, sim. Qual o papel do vereador?
O vereador Felipe, da Agricultura.
Senhores, a proposição do vereador Juninho é bem clara. Contrato de 2014. A vereadora Anete se manifesta dizendo que não tinha vereadores nessa casa naquela época. Tinha 11, que não olharam, né, o contrato. Bom, houve um erro? Os vereadores não cobraram? Não estou aqui para contar a história da carochinha. Estou aqui para dizer, vereador Junê, que não importa se foi o prefeito Pata, se foi o prefeito A, B ou C, tem que ser feito. Se passou 3 anos e meio do governo Evandro e não se cumpriu a proposta. Então, senhores, nós não queremos saber quem fez. Nós queremos saber que tem que ir lá resolver o problema daquele morador. Porque ele vai se reclamar para quem? Para mim chegou hoje. Eu não sabia. Para mim chegou hoje. Vai reclamar para quem? Vai reclamar para a promotoria? Veio na Câmara hoje e o contrato está ali. E eu sei como funciona. Um vai passando para o outro e vai rolando, e vai rolando. E o pobre do morador fica lá tomando as consequências.
Escrito o vereador Arthur, depois o vereador Elisamara.
Senhor presidente, vejo que um contrato desse, por exemplo, dificilmente chega nessa casa aqui para os vereadores ficarem sabendo. Porque a não ser que o morador faça uma denúncia ou procure um vereador, né, ou que venha através do Ministério Público, né, que ele faça a representação para o vereador enviar, né, para se posicionar. Claro que vindo para essa casa nunca foi omissa e não vai ser, né? Mesmo ter mudado alguns vereadores lá de 2014 para cá, os vereadores que têm nessa casa também não são omissos. Mas quero dizer assim que a partir de agora nós somos ciência. Agora eu quero saber o que vão fazer. Não adianta ficar gritando e procurando piolho em cabeça de cobra, tá? E depois as coisas ficarem quietas. Tá? Eu também era do meu governo na época e eu vou ser bem sincero, pode até me chamar desinformado, mas nunca chegou para mim essa reclamação. E até então era vindo do governo, se tivesse chegado, certamente teria levado até o prefeito E certamente essa casa também teria se manifestado, porque sempre tivemos vereadores aqui compromissados com o nosso povo, com a nossa comunidade.
Seu tempo estourou, vereador. Vereadora Elisa Mara.
Senhor presidente, eu era vereadora, como continuo sendo na anterior, mas eu também não tinha conhecimento dessa situação, nunca lembro de ter chegado nessa casa. E acredito que mesmo que eu tivesse conhecimento, não ia mudar nada. Porque o prefeito não ia fazer nada se eu pedisse. Ia continuar exatamente como estava. Talvez o coitado ia ficar na pior situação ainda. Era mais provável que eu deixasse ele numa situação pior do que melhor. Então, como as coisas não aconteciam, porque metade... Se as nossas proposições fossem ouvidas, essa cidade não tinha problema. Não tinha nenhum problema a ser resolvido. Nós tínhamos resolvido todas as... E o pior que a gente vê é que as coisas que a gente pede são possíveis. Ninguém pede nada que é impossível que o governo não possa fazer. Ah, mas não faz porque não é amigo do prefeito, ah, porque o cara lá não é meu eleitor, porque aquela rua lá é de fulano, e os coitados é que vão se detonando. Lamentavelmente, e a coisa se estendeu, e a senhora vai continuar vendo isso.
Vereador, líder do governo, em defesa.
Eu não tenho que defender nada, eu só tenho que defender o proprietário. O proprietário tem que pegar e ser ressarcido para a Secretaria de Obras, ou não sei quem, tem que ir lá e fazer essa obra para ele. Deixar em condições, né? Agora, se foi o prefeito A, prefeito B, se passou 6 anos, né? E 6 anos. Mas não é assim, o vereador não consegue fiscalizar tudo. O vereador não está entrando em todas as casas todo dia, sabe? Só que agora não temos campanha, não temos entrando, né? Realmente, agora não temos guardinha. Agora não temos entrando dentro da casa deles. Aí quando tu entra, vem a chinelada, né? Vem a chinelada em cima do prefeito e a chinelada em cima do outro prefeito também, né? Porque eu fui comprado de um e fui comprado do outro. E nenhum dos dois fizeram, sabe? E ele tem ali o contrato registrado, está registrado em cartório e tudo, entendeu? Ele está com a razão, e é uma coisa simples. É dois metros de areia e uns 5 sacos de cimento. É pouca coisa para acertar a oficina do cara, né? E foi feita uma obra muito boa ali que resolveu o problema de drenagem de toda aquela vila que nem ali, ó. Os moradores estão agradecidos, mas ele foi prejudicado, não foi ressarcido.
Seu tempo estourou. Os vereadores todos comentaram, falaram, bem discutida a proposição do vereador Junei, da bancada do PSDB. Eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneça como estão. Foi unânime. Próxima.
O vereador que a subscreve requer, após ouvido o plenário, solicitar ao Executivo Municipal, juntamente ao Departamento de Trânsito, a troca do estacionamento na beira-rio da Praia do Encontro, pois já está se aproximando o verão, e vai faltar estacionamento na beira da praia. Assim como também façam fiscalização no local, pois alguns motoristas estão desobedecendo as leis de trânsito e as placas e estão colocando os carros dentro do espaço destinado às churrasqueiras. Justificativa, colocando o estacionamento do outro lado, vamos ter mais 22 estacionamentos, que são as entradas dos carros nas casas, e vai diminuir o risco de acidentes com pedestres, pois não vão precisar atravessar a rua e os carros já ficam próximos às churrasqueiras, que facilita bastante para descarregar e carregar os veículos. São Jerônimo, 19 de outubro de 2020, assinado pelo vereador Jair Ribeiro, da bancada do PDT.
Coloco a discussão com a proposição do vereador Jair.
Presidente, essa proposição eu já havia feito passado, né, antes do verão passado, e ela foi para análise do conselho, mas não aconteceu nada. Não me deram resposta, não fizeram nada, e eu estou pedindo de novo, já que trocou o diretor de trânsito, pode ser que agora está se aproximando o verão. O que eu penso? Do lado aonde está o estacionamento, nós temos 22 entradas de carro. São 22 estacionamentos a menos. Do outro lado, se os carros ficarem do outro lado, eles vão ficar já com acesso às churrasqueiras, vai aumentar 22 espaços de estacionamento e vai terminar com o risco, por exemplo, de crianças, os pedestres no geral, de estar atravessando a rua levando mercadoria para poder fazer na churrasqueira. Então a minha preocupação é essa, e gostaria que tivesse eco esta minha proposição. Obrigado.
Comunicação de líder, presidente.
Comunicação de líder. Cedida ao vereador Valmir.
Semana passada, estive aqui com uma proposição que eu até citei o colega da questão dos quebra-molas. E solicitei a esta casa, através da presidência do senhor, para que marcasse, sim, uma reunião com o diretor de trânsito, que apareceu mais uma situação aí. Então, eu peço ao senhor, mais uma vez, que agende um horário para nós aqui, discutir com eles qual é o plano que ele tem de ação para a questão do trânsito nosso, de quebra-molas, de estacionamento. Então, eu acho isso muito importante. Obrigado.
Líder do governo, vereador Junei.
Proposição do vereador Jair aqui, já é a terceira vez, eu acho, que ele traz essa casa, né? É uma proposição que ele larga aqui, bem explicadinho aqui, ó, e simples, uma coisa simples, né, vereador? Né? Que nem a gente faz, quase todas as nossas proposições são fáceis de fazer, né? Só que são muitas, parece, e não fazem nenhuma, mas fazem poucas, né? Mas é, nós só temos que concordar, e toda a visão do Jair, ele foi lá, olhou lá, e realmente, ó, as garagens ocupam vaga de estacionamento, então passa o estacionamento para o outro lado, até por... E certamente aqui, ó, o que mais pesa aqui, Jair, que você falou, vereador, tá? É a questão de segurança das crianças, que não precisa, né, descer do carro lá e atravessar a rua ali, ó, né? Porque, sabe, tomam balneário, estão ali na grama ali, ó, estão correndo, né? E a gente não sabe na hora que eles vão atravessar. Muito bem, essa, né? Muito boa. Só que nós temos que cobrar para ser realizado. E simples.
Tá certo. Eu, mais uma vez, eu falo ao vereador Valmir, o senhor tem toda a autonomia de convidar através do seu gabinete, mas se o senhor acha que a presidência, a mesa diretora, nos passa a incumbência de convidar o chefe de trânsito, nós, secretária Magda, por gentileza, oficializa da presidência a convocação, não é convite, é convocar. Convoca o diretor de trânsito para vir nessa casa para fazer explanação a respeito do trânsito municipal. Como autor da proposição, vereador Jair.
Eu quero agradecer aos colegas que endossaram a proposição. E a gente está aqui preocupado com a segurança em primeiro lugar, né? E eu não sei se eu vou falar uma bobagem aqui ou não, mas dá a impressão que o Conselho de Trânsito, eles estão, sabe aquele cabo de força? Eles estão tentando medir força conosco. Nós pedimos que mudasse o trânsito, ficou tudo resolvido que ia mudar, da noite para o dia resolveram não mudar, depois mudaram a metade, não mudaram a metade, pintaram, não pintaram, está virado uma anarquia, vamos ser bem franco, está virado uma anarquia. Então, eles estão medindo força conosco, né? É como disse o vereador Junei, terceira vez que eu estou pedindo a mesma coisa, e tudo como disse as vereadoras, coisa tão simples de se resolver e que não resolve, né? Eu pedi a placa lá de entrada da balsa, para aqueles caminhões grandes não ficar mais trancado nas esquinas, e nem isso foi atendido. Obrigado.
Bem discutida a proposição do vereador Jair. Vamos então colocar em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos os senhores, foi unânime.
O vereador que a subscreve requer, após ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através da Secretaria de Obras e Departamento de Trânsito, o estudo e a construção de um quebra-molas redutor de velocidade na rua João Dyson, 123, em frente ao cartório de registros públicos. Justificativo oral, plenário 19 de outubro de 2020, assinado pelo vereador Rodrigo Dornelles Marcolin, da bancada do PSDB.
Bom, com o próprio parlamento.
Obrigado, presidente. Boa noite para o senhor. E a todos os nobres vereadores. É um, como falou, quebra-molas, né? Nosso redutor de velocidade. Então, temos aquela subida ali do Hotel do Jacuí, para quem não conhece por esse nome, né? E os moradores, alguns moradores dali me pediram, porque ou a galera embala muito para subir, ou vem rachando quando desce. Bem ali na frente do registro de imóveis. E o registro de imóveis, como tem muito trânsito naquela área ali, tem, vem toda, quase toda a região E, então, seria de extrema importância a gente ter esse quebra-mola. Seria isso, presidente.
Vereador Jair, está usando a palavra.
Eu, mais uma vez, eu parabenizo o vereador Rodrigo, porque eu acho que no momento que se pede quebra-molas, nós estamos pedindo segurança, nós estamos simplesmente preservando vidas. Eu só sou contra, vereador e vereadores, o taxão. Taxão eu sou contra. Ali não reduz nada, né? Tem que ser quebra-mola mesmo para quebrar. Quando vai o dano ao motorista, aí ele respeita, senão ele não vai respeitar. E lá vereador Rodrigo, lá na Jerônimo Pedroso de Oliveira, nós pedimos, já foi aprovado, o próprio diretor já disse para mostrar o local, já mostrei o local, e até agora. Mas, vamos julgar que o seu seja atendido. Obrigado.
Com a palavra, o líder do governo, por gentileza, vereador Juninho.
Só para colaborar com o vereador Rodrigo, o vereador Jair também aí, ó. É que nem o vereador disse que é para quebrar, que tem que arrebentar, sabe? E se é para quebrar, para arrebentar, eu acho que tem que botar fiscalizador de velocidade ali, ó, para doer no bolso, que daí o cara tem que pagar, entendeu? E é isso aí que tem que ser aplicado na cidade aí, né? É na entrada lá que o cara entra lá 80 por hora, 100 por hora, na Rio Branco, lá no Getanásio, né? Olha a velocidade que os carros entram lá. Na outra, aqui em cima, Ramiro Barcelos. E essas outras, essas três vias aqui, ó, a Bento Gonçalves, a João Dyson, né, a Rio Branco, todo mundo imprime velocidade acima do limite. Então vamos fazer do olho no bolso, sabe? Vamos contratar uma companhia e vamos colocar esses redutores de velocidade eletrônico.
Correto. Vereador Arthur.
Senhor presidente, colegas vereadores, por incrível que pareça, né, hoje em São Jerônimo, até nas estradas de chão, nós temos que botar o redutor de velocidade. Ali mesmo eu estou já há mais de 60 dias ali, esperando que seja colocado ali na Zeno Schwenger, logo que termina ali o asfalto ali, porque os carros vêm embaladinhos, o asfalto é bom mesmo, e a gente sabe, e a estrada está boa. Isso a gente também tem que dizer quando as coisas estão ruins, tão ruim quanto tão bom, a gente tem que ser transparente isso aí. A estrada está bem cuidadinha, botaram a neobrita ali, então assim, os carros vêm do jeito que vem do asfalto, eles vêm na neobrita. Além do risco de se perder e acabar atropelando alguém, a poeira que faz para as residências ali, porque do jeito que vem, levanta aquela poeira, tá? Também acho que devemos, o debate de trânsito tem que começar a atuar dessa forma, porque mesmo onde é chão batido, as pessoas não aguentam a poeira, né? Já que nós não temos caminhão-pipa para molhar, mas vamos reduzir a velocidade. Porque, claro, a gente sabe, é muito bom tu vir a 60 por hora, tocar a viagem a 60 por hora. Então, seria muito obrigado, senhor presidente, e vamos continuar lutando para que a gente consiga botar mais redutor de velocidade. Muito obrigado.
Eu coloco a proposição do vereador Rodrigo, da bancada do PSDB, em votação. Os vereadores concordam, permaneça como estão. Foi unânime. Aprovada.
O vereador que a subscreve requer, após ouvido o plenário, solicitar à mesa diretora que encaminhe um ofício ao diretor-presidente da CE que seja reaberto para o atendimento ao público à unidade de São Jerônimo. Justificativo oral, São Jerônimo, plenário 15 de outubro de 2020, vereador Valmir Nunes, da bancada progressista.
Com o próprio.
Obrigado, presidente. Quero aqui desejar uma boa-vinda da nossa colega Elisamara, hoje numa capitaneando uma eleição aí como candidata a prefeita, né? Que a senhora, nessa caminhada, tenha êxito também, né? Que a senhora é uma vereadora, excelente vereadora, que tem um bom trabalho, né? Então, que Deus ilumine a sua caminhada, tá? Bem, presidente, voltando à minha proposição, que milhares de pessoas que estão me procurando, solicitando, que alguém tome alguma iniciativa e envie algum documento lá para a CE. Até peço para o meu colega de bancada aqui, o vereador Arthur, que está de licença e faz parte e é colaborador da CE, que ajude, que faça um atendimento, nem que seja um atendimento duas vezes por semana aqui na nossa agência. Porque já está voltando as atividades, até, inclusive até as escolas, aqui a Corsan também, que é um serviço público, também está atendendo. E eu queria, se fosse possível, o senhor ajudar, pelo menos para ter um atendimento, que o 0800 eu sou prova. Eu fui ligar e infelizmente foi infeliz nas ligações, que está sempre ocupada os telefones lá na CIE. Então eu peço que o senhor me ajude e coloque junto ao diretor-presidente que reabra, nem que seja duas vezes por semana, para que as pessoas possam ser atendidas aqui. Obrigado, presidente.
Vereador Arthur, depois vereador Felipe.
Não, vereador Valmir, tá, as agências estavam todas preparadas para começar o atendimento dia 3 de agosto. Compraram os anteparos, compraram todos os equipamentos, fizeram toda a instalação de álcool gel, álcool 70, estava tudo pronto. Entrou através da associação que congrega alguns funcionários da CE, entrou na justiça e daí impediu essa reabertura. Acredito que dentro de poucos dias vai estar normalizando, até porque a todas as exigências que fizeram estão sendo cumpridas. E realmente a gente entende que o 0800 não consegue contemplar, atender todo mundo no mesmo tempo, porque se não me falha, mas são 500 posições, hoje temos 0800, e quando tem temporal, nós temos aí 5, 6, 20, 30 mil pessoas, né, desassistidas aí para a questão de energia, começa a ligar e congestiona as linhas. E também os encaminhamentos de parcelamento estão sendo feitos pelo 0800, de quem tem dívida com a empresa e quer fazer o seu acerto, também está sendo pelo 0800, mas em seguida vai estar funcionando aqui, com certeza, o presencial aqui na nossa agência. Muito obrigado.
Vereador Felipe, da Agricultura.
Senhores, só fortalecendo, depois da explicação do vereador Arthur, mas fortalecendo a proposta do vereador, né, Valmir. Porque não é questão só do atendimento, vereador Valmir, e a gente é um defensor da CE, né, todos nós aqui, sempre que veio para esta casa pedindo apoio, nós nos unimos, demos as mãos em defesa do funcionalismo. Mas chega a ficar 6, 7, 8, 9, 10 dias sem luz um produtor nosso do interior. E continua ainda. E não é em período de chuva, não é em período de temporal. Nós tivemos problemas agora, por último, nessas semanas, e a gente está recorrendo. Eu recorro muito ao vereador Arthur, ao gerente. Né? Nós não temos. Se nós temos que procurar, né, apoio, suporte para tentar solucionar esses problemas, tu imagine as pessoas. Né? A quem recorre? O 0800? Esse é só para inglês ver.
Tá certo. Hoje se fala num momento, numa proposição muito bem elaborada pelo vereador Valmir. Daqui uns dias vamos começar a falar sobre a Corsa. Quem viver, coloco a proposição em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão.
O vereador que a subscreve requer, após ouvido o plenário, solicitar ao Executivo, através da Secretaria de Obras, que seja recolhido o entulho da rua Jerônimo Pedroso de Oliveira, na altura do número 67, proveniente de uma parada de ônibus que foi demolida e que está ocupando o passeio público e obstruindo a passagem de pedestre. A 19 de outubro de 2020, assinado pelo vereador Arthur dos Santos, da bancada progressista.
Com o próprio.
Senhor presidente, recebi esse pedido de morador, inclusive está a foto ali para os vereadores acompanharem, né? Para te ver que faz tempo que está esse entulho, que já nasceu mato na volta e por cima desse entulho aí. Então, peço que tenha de obras, que daqui a pouco ela seguir ter ido aí a Vila Fátima, que numa ida dessas ela pegue com a retrinha ali, uma caçamba, retirar esse entulho dali. Porque, claro, o certo seria a pessoa colocar e retirar esse entulho, mas pelo tempo, então ninguém sabe quem colocou. Então, por não saber quem colocou, vai ter que ser a prefeitura que vai ter que tomar essa atitude, porque é, em segundo plano, é a obrigação dela fiscalizar. Se não fiscalizou, ela vai ter que executar, né? Vai ter que tirar isso aí. Os moradores não podem ficar com isso aí, juntando rato, juntando barata, juntando aranha na frente das suas casas. Então, acho que o Executivo Municipal, já que não fez o seu papel de fiscalização, hoje a competência dele é tirar esse entulho lá e deixar nas condições normais que era para ser público. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Neste, depois o vereador Valmir.
A gente se sente até envergonhada. Uma cidade que não tem onde colocar o lixo é vergonhoso. É muito vergonhoso. Lá foram multados, na época que eu estava ali trabalhando na prefeitura ainda, em 18 mil, porque estava colocando os lixos tudo junto, né? Os cortes de grama, junto com garrafa pet, junto com restos, etc. e tal. E continua a mesma coisa.
Tá aí, eu fiz uma proposição agora esses dias, perguntando aonde estão colocando os restos de gramas cortadas, de galhos cortados, porque ninguém sabe mais. Antes era ali perto da praia, aí começou a vir a roupa, junto, né? Aquela montoeira de roupa que vinha de outras cidades. Então, eu fico preocupado, gente. Uma cidade sem noção.
Tá certo. Coloca a proposição em votação. Os vereadores concordam, permaneça a comissão. Foi aprovado por todos os senhores. Unânime.
O vereador que a subscreve requer, após ouvido do plenário, solicitar ao Executivo Municipal um projeto para instalação de um redutor de velocidade em todas as ruas contempladas pelo Finisa e BRDE, com pavimento asfáltico, pois os moradores das ruas que possuem asfalto novo estão solicitando um redutor de velocidade para que os carros trafeguem com velocidade reduzida nas vias. Plenário de 19 de outubro de 2020, assinado pelo vereador Amaro Jerônimo de Azevedo, da bancada do PDT e presidente dessa casa.
Bem, senhores, todos nós temos a mesma preocupação, evidentemente, e eu fui buscar, a forma mais completa, mais correta, pela Finisa e pelo BRDE. São as obras que aconteceram dentro do nosso município, e todas essas obras que vieram embelezar a nossa cidade, a infraestrutura dela, que coisa boa, a gente também tem que cuidar o trânsito, onde tem muita criança, tem muito pedestre, e nós precisamos, de uma maneira ou de outra, enviar a coordenadoria de trânsito, e aqui eu peço com muita humildade, essa situação que se agravou na cidade também, que é também permitiu a velocidade de alguns pilotos, de alguns motoristas, pilotos não, que eles não andam de avião, né? Mas alguns motoristas que aceleram um pouco demais. Eles acham que a moto deles é avião, vai levantar voo, ou o carro levanta voo. Então esses aprendizados de motorista, porque eu vejo muitas vezes, gente, e o tempo está a meu favor, eu vejo muitas vezes, em alguns determinados lugares, que eles querem levantar voo. Só que não fizeram ainda a máquina do tempo. Vamos ter um pouco de cautela, um pouco de cuidado, um pouco de seriedade no nosso trânsito. E ficou uma belíssima obra, isso todos nós soubemos e pudemos entender dessa forma, mas também o perigo que os carros, as motos andam com muita rapidez no nosso, nas nossas vias que foi feita essa infraestrutura. Eu coloco, antes de mais nada, pedir então que coloque redutor de velocidade em todas as ruas que foi através do Finisa e do BNDE. Coloco a palavra ao vereador Valmir.
Só para colaborar com a sua proposição aí, e inclusive eu tenho 3 pedidos, né? Isso era previsto que ia acontecer. Então, no momento do projeto, acho que já era para incluir esses quebra-mola aqui. Diz que sai mais de 10 mil reais. Isso aí eu acho que deve ter ouro embaixo para ter esse custo todo, né? Então, eu acho que já era para ter previsto isto, né? Para evitar essa demanda grande aí de pedidos de vereadores para a construção de quebra-molas e redutores. Então, por isso que eu vou bater no martelo. Vamos conversar com o pessoal de trânsito para saber o que vamos fazer para o futuro. Muito obrigado.
Está correto. Vereador Felipe, da Agricultura.
Senhor presidente, me animo com a fala do vereador Valmir. Quando ele diz, né, para terminar essa chuva, enxurrada de pedido dos vereadores. No bom sentido, vereador Valmir. Para terminar, porque lá quando eu falei há 3 semanas atrás, problemas crônicos que todos nós, a toda semana, temos que bater nesta casa, é a organização. Falta organização. Seja de quem for, seja a secretaria que for, mas falta organização. São problemas que nós enxergamos todos os dias, que chegam nesta casa, demanda a todos os 11 vereadores, todos os dias. Então, senhores, Nós não podemos mais ficar aqui e, mais uma vez, parabenizo o final da sua fala. O final da sua fala. Porque nós não temos que ficar todos os dias pedindo, vereador Amaro. Nós temos que cobrar organização para quando fizer algo que faça com competência.
Vereador Elisa Mara.
Nós precisamos de rumo. Eu lembro quando eu entrei nessa casa, e muitas vezes nós estávamos aqui na oposição e ali era a situação. Toda a situação. E eu dizia, todos os vereadores são responsáveis por quem está lá no governo. E eu também me sinto responsável por quem está lá no governo. Eu tenho minha parcela de culpa. Porque nós fomos de casa em casa, batendo nas portas, nós subimos nos palanques e também somos responsáveis por tudo o que acontece lá. Por isso que a gente precisa olhar para frente. Porque depois não adianta. Isso muito eu falei nessa casa. E hoje eu posso ter certeza que eu me sinto culpada. Porque também eu me sinto responsável por questões que eu acreditei que ia melhorar e não melhorou. Por questões que eu apostei, que eu briguei, que não aconteceu. E eu assumo essa culpa e essa responsabilidade.
Vereadora Nete.
Errar todos nós erramos. Senão não existia. Espero que o erro venha lá para frente. Se der o que eu achar, vai vir lá para frente. Não adianta chorar. Se nós pegarmos, começando pelo portal de transparência, tá feia a coisa. Então, o que eu digo com isso? Não adianta nós tentarmos empurrar com a barriga, gente. Nós temos que fazer, vereador Amaro. Nós temos que fazer. Tomara a Deus que não seja mais uma dívida, né? E eu acredito, o senhor com grande responsabilidade, eu acho que nós não vamos botar os nossos, né, moradores em xeque-mate novamente. Te garanto que vão dizer por aí que eu sou contra o asfalto. Mas eu estou um pouco me lixando. Aqui, meu filho, eu sigo lei e não mexo no dinheiro do contribuinte. Eu tenho que dizer para eles o que está acontecendo, né? Então, parabéns pela bela proposição.
Obrigado. Vereador Juninho, por favor.
Semana passada já foi cobrado, isso aí foi falado também, né? No momento que é realizado um processo que vem para essa casa aqui, um pedido para tirar o financiamento para fazer várias ruas aí, pavimentar um asfalto, né? E não é elaborado, não está contemplando quebra-molas, né? Nem nada, né? A gente falou já semana passada e a gente tem culpa também. Nós temos culpa nisso, né? Porque nós era para ter pensado na hora de ter liberado isso aí, né? Ter cobrado, pedindo para incluir esses quebra-molas, né? No momento que a gente liberou. Nós somos errados também, né? Como outro governo também fez e não fez o quebra-mola, né? E várias proposições a gente está cobrando em cima, né? Então, eu acho que assim, ó, serve de lição para nós, serve de lição ali para o executivo também, né? Quando for organizar um projeto desses, né? Olhar toda a parte, principalmente a parte de segurança, né? Porque hoje essa casa, olha as proposições, quase todas elas têm um ponto de segurança.
Certo. Vereador Felipe Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Escuto atentamente. Está ligado, senhor presidente. O senhor está dando chiado aí. Liga. Estão todos desligados aí. Você vai repor meu tempo, senhor presidente? Ele está com a indução.
Alexandre, dá uma olhada para nós aí, esse chiado. Vou segurar um pouquinho a sessão, só para nós tentar.
O meu estava bom. Com licença, senhor presidente, então eu falo aqui. Vereador Ginei, quando o senhor fala que nós somos errados, fomos errados, erramos, eu acho que o senhor... Nós não trabalhamos no planejamento. Nós temos que cobrar, sim. E como eu falei a sessão passada, quando nós tocamos no mesmo assunto do quebra-molas, conforme lá a Simone, está com a lista de todas as ruas que foram contempladas pelo BRDE, né? Pelo BRDE, preste atenção. E serão contempladas o quebra-mola agora. Se não foi planejado lá atrás, não sei. Mas a nossa parte é cobrar. Eu acho que ninguém errou aqui de não ter cobrado lá atrás, que ninguém pensou que ia fazer uma pavimentação asfáltica e não ter colocado um dispositivo de segurança. Se alguém errou, não foi nós. Nós temos que cobrar, reivindicar. Não, né, ir lá fazer o projeto de pavimentação. E respondendo aí, acho que o senhor que pediu, né, vereador Amaro? Está sendo contemplado lá as ruas. Vai ser contemplado agora, né, incluíram nos projetos. As ruas, tem ruas que vai levar 2 quebra-molas.
Que bom. Eu, um minuto, foque em mim. Eu estou pedindo ao Executivo Municipal, ao Conselho Municipal de Trânsito, à coordenadoria de Trânsito, que o Prefeito Municipal, se não tem o projeto, que crie o projeto para poder ter instalação de redutor de velocidade ou quebra-mola, botar alguma coisa que possa dar segurança para a nossa sociedade. Em todas as ruas que foram contempladas pelo Finisa e o BNDE, todas as ruas que foram contempladas por esses dois projetos. É isso que o vereador Amaro está solicitando a esta casa em prol de uma sociedade justa e competente. Muito obrigado, senhores vereadores. Coloco a proposição em votação. Os vereadores concordam, permaneça assim como estão. Foi aprovado por todos os senhores parlamentares, foi unânime. Próxima.
Agora vamos aos projetos, presidente. Primeiro projeto, projeto de lei número 050, de 8 de outubro de 2020, fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de R$14.000. Pareceres da Comissão de Justiça. Vereador Arthur dos Santos, presidente, é constitucional. Vereador Elisamara Roque de Souza, secretária, é favorável. Vereador Jair Ribeiro, relator, é constitucional. Comissão de Orçamento. Vereador Felipe Almeida, presidente, favorável. Vereador Felipe Ramos, secretário, favorável. Vereador Valmir Nunes, relator, favorável. Parecer jurídico. Ao exame dessa procuradoria vem o projeto de lei número 050/2020, oriundo do Poder Executivo Municipal, requerendo autorização para abertura de um crédito especial no valor de R$14.000. Tal crédito visa abrir uma rubrica no orçamento a fim de atender despesas com aquisição de equipamentos para suprir a demanda de unidades de saúde de média e alta complexidade, de acordo com os novos modelos implantados. Os créditos especiais se destinam à abertura de novas rubricas que não estavam previstas no orçamento em vigor, que se aplica ao caso em questão. E a competência para a sua criação é do Poder Executivo. O presente projeto é constitucional e está instruído de toda a sua documentação e necessária para sua apreciação. É sob censura o parecer, em 19 de outubro de 2020, assinado pelo procurador jurídico Dr. Petrônio Weber, da Câmara de Vereadores.
Senhores e senhoras parlamentares, colocamos o pedido de urgência que o Poder Executivo está pedindo para abrir um crédito especial no valor de R$14.000. Eu coloco o projeto, o pedido de urgência em votação. Foi aprovado o pedido de urgência, semana que vem se coloca ele em votação. Próximo projeto.
O próximo projeto é da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2021. Projeto de Lei número 048, de 23 de setembro de 2020, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. Pareceres da Comissão de Justiça. Vereador Arthur dos Santos, presidente, é constitucional. Vereador Elisamara Roque de Souza, secretária, constitucional. Vereador Jair Ribeiro, relator, é constitucional. Comissão de Orçamento. Vereador Felipe Almeida, presidente, favorável. Vereador Felipe Ramos, secretário, favorável. Vereador Valmir Nunes, relator, favorável. Parecer jurídico. Ao exame dessa procuradoria, vem o projeto de lei número 048/2020, autoria do Poder Executivo, o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias LDO para o exercício financeiro 2021. A elaboração do projeto está de conformidade com as determinações da legislação pertinente vigente, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal. Observa-se que a mesma foi encaminhada fora do previsto pela a lei orgânica. No tocante aos anexos da LDO, no qual fixas as rubricas e metas, observa-se que foi respeitado os limites mínimos fixados de gastos em determinadas áreas, tais como educação, saúde e poder legislativo, estando, portanto, de conformidade com a legislação. Dessa forma, o presente projeto não contraria qualquer disposição legal, sendo, portanto, constitucional, desafiando a aprovação. Sob censura, o parecer, em 5 de outubro de 2020, assinado pelo Procurador Jurídico da Câmara de Vereadores, Dr. Petrônio Weber.
Antes de colocar a LDO em votação, senhores parlamentares, quero fazer uma ressalva aqui à nossa colega, a nossa servidora, que está aqui servindo um chazinho, um cafezinho, toda hora servindo essa casa, esse poder legislativo, a dona Nara. Parabéns, dona Nara, pelo seu belíssimo trabalho, que atende todos os gabinetes dos parlamentos, desse parlamento. Coloco, então, senhores, a LDO, foi lida agora pelo senhor secretário. Gostaria muito que a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, senhores parlamento, 2021, exercício os novos mandatos de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem o poder de decidir o futuro dessa cidade, efetivamente está escrito com todas as formas dentro do departamento jurídico. Coloco então efetivamente em votação a LDO desse município. Senhores vereadores que concordam com a LDO, permaneça assim como estão. Foi aprovado o futuro dessa casa, o futuro desse município está dando passo, que é 2021, que é a LDO para 2021. Já estamos enxergando, focando ali na frente, o horizonte. Estamos passando pelo retrovisor e olhando os nossos faróis. E os nossos faróis sempre olhando para frente. Por isso que eu cumprimento essa casa no exercício que eu estou aqui nessa presidência, mas com certeza, com muita disciplina e com muita obediência a esse poder legislativo. Que esse poder, bendito muitas vezes pelos colegas, é um poder constituído pelo voto popular. É um poder constituído que ainda o povo brasileiro tem o direito de lá secretamente escolher o seu governo. Ninguém está eleito e ninguém está reeleito antes que a justiça eleitoral oficializar aos novos governantes dos municípios desse país. Por isso, senhores, nós aqui nesse momento, que eu me encontro, momento ímpar desse parlamento, votando essa lei, a LDO, para 2021. Quem sabe quem estará aqui para legislar em prol da sociedade mais justa e as forças vivas da nossa sociedade. Por isso que eu sinto muito bem a vontade em dizer para os senhores e para as senhoras que essa casa sempre olha para o bem coletivo. Parabéns, senhores vereadores, senhoras vereadoras, por nós entender que o melhor para a sociedade é o que a sociedade espera de nós. Eu coloco, então, a palavra à disposição e coloco também, se não tiver nenhum parlamento, a senhora vereadora, por favor, a vereadora Elisa Mara, por gentileza.
Senhor presidente, a LDO ainda veio uma parte dela, a gente depois vai vir os números, né? Ano passado a gente votou um orçamento de 105 milhões para São Jerônimo, deve se confirmar em torno de 67 milhões. Então o déficit é gigantesco. E esse ano nós vamos ter que ter muito cuidado para votar os números da LDO para 2021, para que novamente a gente não tenha esse buraco aí que vai ficar esse ano no orçamento, que eu não sei como o prefeito vai fazer. E então, a gente sabe que teve toda a questão da pandemia, mas também sabemos que o governo federal fez essa reposição para os municípios, então os municípios não ficaram muito em defasagem, não. Na verdade, a gente votou um orçamento muito, muito maquiado para 2020. E isso a gente está pagando o preço agora, e certamente nos próximos 2 meses a gente vai continuar pagando esse preço. Esse é o grande cuidado que teremos que ter quando os números chegarem de fato nessa casa. Seria isso, presidente.
Senhores vereadores e ouvintes, exatamente isso. Estou aprovando, né, o que está passando hoje. Os números, talvez, se eu não concordar, eu não aprovo. Porque eu quero saber, ao pé do ouvido, né, o resultado disso tudo. Porque a gente fica preocupado, vereadora Elisa Mara, Valmir, os colegas, porque dinheiro veio de pá esse ano. Eu nunca tinha visto na história do município. Isso que eu sou museu da Prefeitura Municipal de São Jerônimo. Eu me considero museu. Eu nunca tinha visto entrar tanto dinheiro quando eu, coordenadora do município, tínhamos que pedir, mendigar nas outras secretarias.
Tá certo. Algo mais, vereador? Nem mais um vereador para usar a palavra.
Senhor presidente, só para deixar claro, bem falado pela vereadora Elisa Mara. Tá ligado? Alô? Tá ligado. Bem lembrado pela vereadora a questão do orçamento, né? Dos números. Isso que a gente votou hoje é a LDO, né? Para traçar, na verdade, as rubricas que serão usadas. Agora, o importante mesmo, vereador, bem lembrado pela senhora, é aquilo que será planejado para ser usado, que é os números. Então, se vem posteriormente na LOA agora, então tem que analisar atentamente mesmo para nós não termos aí surpresas no futuro, até uma surpresa negativa. E parabenizo a senhora por ressaltar essa grande situação.
Então, eu coloco a LDO em votação. Os vereadores concordam, permaneça como estão. Foi aprovado por todos os senhores. É, mais nada para falar sobre a mesa?
É o que tínhamos para hoje, presidente.
Perfeito. Então, dando sequência ao trabalho dessa casa, o grande expediente no dia 19/10/2020, vereadora primeira inscrita, vereadora Nete Poeta. Depois, na nossa sequência, a vereadora Elisa Mara.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Bem-vinda, vereadora Elisa Mara.
Que bom tê-la de novo junto com a gente. É sempre muito bom isso. O Jander foi uma pessoa maravilhosa aqui. Substituiu muito bem, né? Mas a senhora também vem ao nosso encontro. Isso que já está dizendo aí que eu estou fazendo campanha liberada para a senhora. Mas tudo bem, deixa assim, deixa a coisa andar. Pois parabenizo também pelo nascimento do nenê, né, da Luísa. Parabéns à vovó Elisamara, E tem uma outra avó aí que está com um sorriso, que aparece a campainha, né? Que é a Cris. Cris, não tem melhor coisa do mundo, né, vereadora, do que ser avó. Parabéns, que venha com muita saúde, com muita paz. Dá um abraço no teu filho, na tua nora, na Maria, né, na tia. E a gente fica muito feliz com esse momento. Hoje era 12:20. Estava em casa, cheguei atrasado porque eu estava no banco. E tinha uma reunião na delegacia às 14h. Bueno, eu desci ali no meu advogado, Luiz André, ali no Lasca. E foi furtado, foi pego dentro do meu carro. Vou deixar aqui porque depois pode fazer o que fizeram com o Urbano, né? Mas não tem problema, se acharem um namorado para mim, que coisa boa. Eu fico feliz. Que venha como que vier. Então, eu desci do carro e o meu telefone sumiu. Eu não consigo, eu não boto senha. Porque quem não tem medo, não precisa de senha. Né? E se eu fizer alguma coisa errada, eu pago as minhas contas e sou responsável pelos meus atos. Mas por que eu estou falando isso agora, vereadora Isamara? Porque há pouco tempo o ex-prefeito foi encontrado, né? Só ele não apareceu, só apareceu a mulher no motel. E eu, se aparecer, eu quero saber onde é que está. Porque eu não tenho compromisso e tenho que saber onde é que está essa pessoa, né? É óbvio. Foi aparecer às 16h30, no mesmo lugar onde eu estava com o carro. E quem achou foi um grande amigo, o Jerônimo, que o irmão dele faz os reparos aqui dentro da câmara, o construtor. Então agradeço ao Jerônimo. E ele achou o telefone, olha bem, eu na delegacia, meu telefone foi encontrado onde não estava, olha bem, e entregue no CDL local, para Márcia, que ligou para essa casa perguntando onde eu estava. Então eu quero deixar registrado, vereador Isamara, porque o perigo mora ao lado. Então, eu não vou ter a sorte do ex-prefeito Urbano Knorr, porque ele não pode dizer o que eu posso dizer, né? Porque é casado. Mas eu, né? Estou aí, né? Para o que der e vier, né? Pago as minhas contas, ninguém tem nada a ver com isso. E se achar esse gatinho para mim, não tem problema nenhum. Já vou avisar agora, tá? Seja bem-vindo. Outro dia disseram que tinha um tarado na cidade, fui ver onde é que estava, né? Para ver se eu tinha boa sorte. E a gente tem que rir, né? Porque julgado eu tô toda hora. Então, é isso aí. Então, eu quero dizer aos meus pares que hoje, do 12:20 até as 16h30, o meu celular desapareceu e apareceu no mesmo lugar. Certo? Enquanto eu estava na polícia, na delegacia de polícia, ficou na frente do... ali onde estava... onde está o jornal Gazeta Mineira, ali, né? Naquele edifício onde fica ali, o meu advogado é ali. E estranho que eu tirei o carro, botei o carro, não achei, né? E o seu Jerônimo foi achar no mesmo lugar, né? Tomara a Deus que não me dê, né, o papel de mãe de novo, porque eu não posso engravidar mais, gente. Pelo amor de Deus, né? Aqui, Museu da Prefeitura, que eu vou dar uma risada, pô. Tomara a Deus. E que não façam um crime comigo, porque já estão todos sabendo. E se Deus quiser, nós vamos ter boas novidades daqui para frente. Um grande abraço a todos, um beijo para essas vovós queridas, que estão todas sorridentes. Boa noite.
Bom, boa noite, vereadora Nete. Dando continuidade, então, no uso da palavra, um grande expediente. O próximo a fazer uso da palavra, nossa colega vereadora Elisa Mara. De volta à casa. 5 minutos mais um, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Feliz de voltar à casa. Já estava com saudade dos colegas e dessa tribuna. Primeiramente, também quero dizer o quanto estou feliz com o nascimento da minha neta, né, que veio abençoar nossa família, aquela coisa mais linda do mundo. E também preciso falar hoje, parabenizar pelo Dia do Médico, que foi ontem. Anteontem. Final de semana foi Dia do Médico. Ontem, Dia do Médico. Eu trabalho com tantos médicos e acho que esse ano foi fundamental o trabalho dos médicos, né? Então, merece todo o nosso carinho, nosso respeito. E por falar em médico, e eu lembro aqui do meu colega de partido, o vereador Manô, que sentava lá naquela pontinha lá que dizia que ele era um vereador preocupado. Agora, hoje, eu sou uma vereadora preocupada. Porque eu trabalho na saúde há 35 anos, vereadora Nete. A gente vem lutando para melhorias da saúde, assim, há muitos anos, em busca de recursos. Só nessa minha última gestão, a gente trouxe quase... Só o PTB trouxe R$2.300.000 para São Jerônimo. Quase 1 milhão para a saúde, mais de 1 milhão para a saúde. Mais esporte, mais agricultura. Então, por entender a importância das demandas de saúde. Ontem... Essa noite aconteceu um acidente grave de moto lá no interior. E a gente continua com um problema gravíssimo de ambulâncias, vereador Pico. Temos uma única ambulância na cidade e uma meia ambulância no interior, que na verdade é uma carrocinha que não tem nada dentro. Tiveram que levar 2 acidentados, um está em Camaquã, outro estado grave em Porto Alegre, dentro de uma Kangoo, que eu não sei aqui para quem, se você sabe o que é uma Kangoo, que é aquelas caminhonetezinhas bem pequenininhas. Ali foram 2 acidentados, porque nós não tínhamos uma ambulância decente para... Não tem ambulância no interior. É, a ambulância estragou e deram férias coletivas para todos os motoristas do plantão. E hoje eu fiquei mais preocupada ainda porque nós aprovamos dessa casa, porque a farmacêutica do município, ela passou no concurso de Santa Cruz e foi embora. E a gente aprovou a contratação de um novo farmacêutico para o município aqui nessa casa. Hoje a farmácia estava fechada. E a culpa não é dos funcionários da farmácia. Porque os funcionários lá têm uma funcionária que, obviamente, vai chegar um momento ou outro, ela vai precisar sair. Ela vai ter uma situação porque ela vai precisar sair. As pessoas bateram lá hoje e também a farmácia não estava atendendo. Então, isso é muito complicado, isso é muito grave. Porque a gente brigou tanto tempo para que houvesse concurso público e se tivesse pessoas aprovadas no concurso público, hoje nós não teria déficit. Né? Estevendo aí tantos CCs de forma ociosa, porque as repartições públicas estão parcialmente funcionando, a maioria nem estão funcionando, e o número de CCs é gigante. Por outro lado, falta a valorização do profissional de carreira, a abertura do concurso público, para que se entregue um serviço público de qualidade ao cidadão de São Jerônimo, que não está acontecendo. Então, realmente, eu estou preocupada. Porque eu acho que está havendo um foco que não está chegando para o cidadão, que é aquele foco do período eleitoral que se olha só para a campanha, né? Que se busca só a campanha, não se busca melhorar o serviço público. E existe uma reclamação gigantesca na cidade. Então, esses 2 episódios me tiraram muito sono hoje, essa noite, a preocupação, porque o município como São Jerônimo teria que ter, no mínimo, 5 ambulâncias. No mínimo, 5. 3 na sede, 2 no interior. No mínimo. Porque municípios menores que o nosso têm 6, 8 ambulâncias. O que aconteceu com os nossos pacientes, vereadora Nete? Chegaram em Dom Feliciano, 2 ambulâncias do município de Dom Feliciano. Uma levou um para Camaquã, a outra levou um para Porto Alegre. Foi quem socorreu nossos pacientes lá do interior. Então, a gente vem lutando tanto, né? E o problema é que a gente tem trazido recurso, todos os vereadores trouxeram recurso para São Jerônimo. Eu não sei de nenhum aqui que não tenha trazido recurso para a saúde. E a única ambulância que tem foi a economia dessa casa.
para comprar uma ambulância, que é a única que tem funcionando. Então, assim, ó, é de forma urgente que precisa ser melhorado. Eu espero, né, que olhem mais para as pessoas, né, que tenham um olhar mais amplo para quem realmente precisa. E a questão de saúde é a questão mais grave, porque a gente sempre se coloca no lugar do outro, né? Se é o nosso filho, se alguém nosso está lá jogado no meio da estrada, né, e não tem o socorro, tu sempre tem que te colocar no lugar do outro, assim, isso nos incomoda muito. E sempre era essa a minha luta diária com o prefeito, secretário, buscando soluções para essas coisas que me incomodam, e me incomodam muito, porque a gente está muito longe de tudo. Então, assim, são duas situações graves, entre inúmeras outras, mas essa eu estou aqui falando porque hoje muitas pessoas bateram na farmácia e não tinha lá ninguém para atender, né? E eu quero deixar mais uma vez bem claro que não é problema do funcionário, que só tem uma funcionária lá. Não contrataram farmacêutico porque agora tudo é desculpa para o período eleitoral ou para a pandemia. Mas na saúde, todos os profissionais de saúde têm que estar repostos. Não pode nem dar férias. Faltou médico, repõe. Faltou farmacêutico, repõe. Faltou enfermeira, repõe. Não dá para ficar sem. Lamentavelmente, não dá para ficar sem. Mas, enfim, né? Aos poucos a gente vai ajudando a encontrar a solução, porque nós também não estamos aqui só para apontar problemas, né? Eu acho que os problemas do município, todo mundo já sabe. Eu acho que está na hora de a gente precisa apresentar a solução. E a solução para São Jerônimo, realização de concurso público. Porque aí não vai mais acontecer o que está acontecendo. Vai ter sempre alguém na lista para ser chamado. Quanto tempo nos faz concurso público nesse município? Mas, enfim, aos poucos a gente vai debatendo essas questões que realmente me incomodam. Obrigada, senhor presidente. Me perdoe por passar do tempo.
Muito obrigado, vereadora Elisa Mara. A última a fazer uso da palavra. Boas-vindas, né? Seja bem-vinda novamente à casa. Então, dou meu boa noite a todos os colegas que permaneceram até o final. Não tendo mais participantes do nosso grande expediente, declaro a sessão encerrada.